O setor do arroz está em alerta. Nesse momento, os preços estão pressionados, algumas regiões já estão ficando inviabilizadas e o Brasil já era sabido que precisava exportar um volume considerável para limpar parte dos seus estoques e ter um respiro para o produtor entender esse mercado e definir as suas próximas estratégias. No cenário global, alguns pontos também chamam a atenção, justamente por conta do período entre safra para os americanos, o que deveria trazer um reflexo para o mercado que não está acontecendo. Como a gente vai ligar todos esses pontos e explicar justamente por que esse mercado está em alerta, é com a presença do Evandro Oliveira, ele que é analista da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia nesta manhã de quinta-feira. Evandro, seja bem-vindo. Meu amigo, é sempre bom ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. Bom dia a toda a audiência. Vamos falar sobre esse mercado que vem passando por uma situação bem complicada, né, Carla?
É verdade, eu usei essa expressão, não sei nem se você concorda comigo, que de fato o setor está em alerta, os produtores estão em alerta, inclusive a Federarroz se posicionou hoje falando sobre esse colapso no setor, então é muito, ou uma possibilidade de colapso. É muito importante a gente trazer informações que tragam ao produtor nesse momento, né, Evandro? Orientação, principalmente diante desse cenário que a gente está vendo se construir, tanto no Brasil quanto no mercado internacional de arroz, né?
Com certeza, essa situação nada mais é do que um reflexo do comportamento do mercado no ano anterior, né? Então, 2024 foi o ano que o arroz furou a bolha, né? A cultura que mais trazia rentabilidade, chamando a atenção aí de diversos produtores ao longo do país. Junto com isso, tivemos, além da atratividade dos preços, né? Tivemos o governo incentivando o avanço de áreas de arroz em regiões mais deficitárias que teriam, né, preços mais, o arroz mais caro na prateleira. Então, na tentativa de mitigar esse problema, o governo incentivando o avanço das áreas de arroz, que gerou esse grande volume de oferta, né? Um avanço de área juntamente com uma forte recuperação das produtividades médias. Então, Rio Grande do Sul, estimativas mais otimistas apontando para quase 9 milhões de toneladas base casca. A nível nacional, a gente já fala em mais de 12 milhões de toneladas base casca. Então, um cenário de ampla oferta, mas falta escoamento, como falado, né? Se esperava que o mercado fosse buscar um patamar de exportações perto das 2 milhões de toneladas, como o mercado já atingiu em temporadas anteriores. Então, era o que se esperava nesse momento. O problema é que mercados como Paraguai, Uruguai e Argentina também tinham essa meta. Então, cada um desses países do Mercosul está buscando seu espaço no campo das exportações, buscando novos mercados, novas oportunidades. E junto com isso tudo temos Estados Unidos, que, como falado, né, em plena entre safra, os preços não param de cair por diversos motivos, né, pelo contexto global, Índia voltando ao cenário das exportações. A questão da qualidade do produto norte-americano, que nessa última safra teve uma qualidade ainda menor do que já é tradicional, e mais os cortes à entidade, aquela de ajuda humanitária, USAID, né, que comprava grandes volumes de arroz dos produtores norte-americanos. E aí, havendo esses cortes, os produtores norte-americanos ficaram sem ter para quem vender, né? E aí, nesse momento, preços na faixa de 310 dólares por tonelada nos Estados Unidos, e aqui no Mercosul, os preços entre 260 até 280 dólares por tonelada. Então, praticamente a América inteira praticamente empatada, e cada um tentando buscar o seu mercado no campo das exportações. Enquanto isso, o mercado interno segue arrastado, apesar dos preços acessíveis nas prateleiras. Temos marcas já trabalhando, marcas mais comerciais, obviamente, na faixa de R$ 14 o pacote de 5 quilos. E as marcas tradicionais tendo que se virar para conseguir competir nesse cenário de ampla concorrência e preços cada vez mais ajustados. O cenário é, sim, de total alerta, porque o segundo semestre já está aí. E a nova safra americana vem chegando e a nossa janela de exportação vai ficando cada vez mais curta.
Evandro, o produtor ele consegue, por ele, pelas estratégias dele, reverter uma parte dessa situação e participar de forma, menos sofrida do mercado agora? Ou ele vai ter que realmente revisar o que é possível fazer, porque apesar dos preços atrativos, a gente ainda tem essa necessidade de ajustar os estoques. Como isso pode acontecer e como o produtor atua nesse momento para tentar reverter parte desse cenário, ou não dá, tem que esperar passar essa fase?
Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Então, como falado, o produtor nesse momento se encontra numa situação bastante complicada, porque de um lado há a necessidade urgente de escoamento, de alívio, né? Parte, enxugar parte desses estoques, a fim de se evitar carregar altos estoques para o segundo semestre, como vem sendo falado desde o início da temporada. O mercado teria um grande volume de oferta e deveriam ser aproveitadas todas as oportunidades que surgissem, já no intuito de não carregar estoques para o segundo semestre, especialmente após a entrada da safra norte-americana e a safra asiática também no segundo semestre. Então, o produtor precisa tentar nesses últimos 3 meses, agora, né? Temos aí 3 meses até a entrada da safra norte-americana. Tentar fazer a famosa cota de investimento, né? Tentar salvar, sacrificar 10% para tentar salvar os outros 90%, isso precisa ser feito, mas de outro lado, a gente sabe que o produtor está numa situação complicada, um alto endividamento do setor. Recentemente tivemos diversos pontos de paralisação no estado do Rio Grande do Sul, então, uma situação muito complicada em termos financeiros. Claro que o setor do arroz não teve ampla participação. Tivemos alguns pontos relatados em Alegrete, São Cepé, Camaquã, mas o setor precisa agir, né? A cadeia produtiva como um todo precisa agir. Como falado, o Federarroz já vem caminhando nesse sentido, tentando achar alguma solução, conversando com entidades do governo, né? Com entidades financeiras, tentando achar uma solução. Enquanto isso, o produtor precisa aproveitar esse momento de calmaria para focar em estratégias de comercialização e pensar no final do ano, porque carregar estoques pelo andar da carruagem, potencialmente atingindo 2 milhões de toneladas para 2026, a chance de prolongar esse ciclo de baixa é enorme. Então, como vem sendo falado, se o mercado não definir algo nesses próximos 3 meses, esse ciclo de baixa vai se estender e 2026 tem tudo para ser ainda pior do que esse ano. Por isso que vem se falando que o problema pode nem ser esta temporada, pode ser pior ainda na próxima. Então, o mercado precisa definir algo nessa temporada a fim de se evitar esse cenário de ampla oferta, que não poderá ser evitado nem com corte de área, porque o produtor se alavancou nas últimas temporadas, né, de bons resultados, o produtor se alavancou em tecnologia, investimentos, e agora precisa pagar essas contas. E como pagar essas contas? Reduzindo área, com a menor produção. Então, a capacidade de redução de área para a próxima temporada também foi comprometida. Então, já se espera que a redução de área seja mais contundente em áreas de sequeiro, como no Mato Grosso, que já vem sendo relatados interesses de redução de área, no Goiás, Norte, Nordeste, aqui no Rio Grande do Sul vai ser um pouco mais complexa essa decisão. E nós estamos em meio ao período ideal para essas decisão, para essa decisão de plantio, né? Junho, julho, agora, já são lançados os primeiros dados de intenção de plantio. E aí o produtor tem essa decisão para tomar agora, né? E o período também não é favorável para as relações de troca. Então, como falado, o cenário é bastante complexo e toda a cadeia produtiva tem que aproveitar esse momento de estagnação para focar em estratégias mais assertivas para contornar essa situação.
Evandro, apesar disso não ser possível de ser consertado num curto prazo, consertado assim, né? Revertido talvez num curto prazo com uma redução diária depois desse incentivo do governo, aquilo tudo que a gente tratou no começo da nossa entrevista, isso é muito sério. Mostra de novo um desconhecimento por parte das autoridades desse setor, que é fundamental. Isso já aconteceu na época das enchentes, quando a gente quase viveu leilões de compra de arroz, foi um caos, nós lembramos disso de forma muito vívida. Apesar disso, você deve ou devemos registrar na próxima temporada um freio de ajuste e áreas menores para arroz, portanto, nessa próxima temporada. O produtor deve fazer isso também para otimizar os seus custos de produção?
Com certeza, esse é o padrão comum do mercado, né? Então, um cenário de oferta quase recorde no país, espera um corte diário para a próxima temporada. Mas o que divide opiniões é a questão do tamanho desse corte, né? Qual que será a possibilidade do tamanho desse corte? Então, como se fala, o Rio Grande do Sul talvez não terá condições de um corte tão contundente. Um fator que pode contribuir é o ganho de produtividade, né? Então, novas cultivares, a questão da tecnologia vem fazendo um papel fundamental. Regiões com produtividade aqui no Rio Grande do Sul, na casa de 14 mil quilos por hectare. Então, essa questão da produtividade vem possibilitando o cultivo do arroz em áreas cada vez menores, possibilitando, por exemplo, técnicas como uma diversificação de culturas, que já vem sendo amplamente discutido que há necessidade de se diversificar a fim de se evitar, né, se mitigar esse risco da monocultura, de ficar exposto a todo esse risco de uma cultura como o arroz, por exemplo, que não tem ferramentas necessárias para gestão de risco, ao contrário de culturas como a soja, como o milho, que tem como fazer opções de contrato futuro, derivativos. O arroz não possui uma ferramenta desenvolvida nesse sentido. Então já se abre discussões também para que o mercado precisa buscar ferramentas nesse sentido. Produtor de arroz, bem como as indústrias também, né, que não passam por um momento muito favorável também, muita dificuldade nas vendas, varejo muito duro nas negociações. Então, a cadeia produtiva cada vez mais dando sinais de que carece de ferramentas de proteção. Então, essa é uma das grandes discussões que o mercado deve buscar, porque a cada temporada vem se provando, né, que o mercado é muito exposto a todos esses riscos e carece dessas medidas a fim de proteger os agentes para manter a sustentabilidade, do cultivo do arroz no país.
E isso se soma a um cenário externo que também traz sinais importantes de alerta. Os alertas não são só para os produtores brasileiros, pelo jeito, né, Evandro? Você me citava antes um pouquinho da gente entrar no ar sobre como os Estados Unidos estão vendo uma entre safra e por lá os preços ainda não param de cair. Por que que isso está acontecendo e quais são os outros sinais desse cenário internacional do mercado de arroz que te chamou a atenção agora?
Então, Carla, esse é um cenário que vem sendo comprovado pelos números do USDA, de que o mundo vem trazendo uma produção, uma oferta total de arroz maior do que a demanda. Então, nesse último relatório do USDA, já trazendo números para a próxima temporada, apontou uma oferta recorde e, apesar de também trazer uma demanda recorde, né, com avanço no consumo, avanço nas exportações, mas o avanço na oferta foi ainda maior. Então, o mundo vem dando sinais de que tem uma oferta maior do que a de demanda, né, maior que a procura por esse produto. E temos a questão do retorno da Índia, né, as exportações, que também bagunçou o mercado. Então, não somente os Estados Unidos estão vivendo esse sentido. No continente asiático também, os principais exportadores, né, Tailândia, Vietnã, a própria Índia, né, maior exportadora, estão com preço de exportação na casa de 380 a 400 dólares por tonelada, em plena entressafra. Então, nós vamos para o segundo semestre com todo esse ingresso de oferta, e esses grandes países, juntamente com os Estados Unidos, vão ter uma pressão ainda maior. Então, imagina só como vai ser o cenário no segundo semestre. Preços já deprimidos desses países que vão sofrer uma pressão ainda maior. Então, pode ser um cenário caótico em termos de preço no segundo semestre. Por isso que vinha se reforçando que o mercado deveria garantir algo no primeiro semestre. E até o momento, segundo os dados do MDIC, o Brasil exportou cerca de 210, talvez 230 mil toneladas basicais. Os números de maio devem sair no final dessa semana, no início da próxima. E as exportações do arroz em casca até tiveram um avanço melhor, né? Mas ainda muito abaixo do que se esperava. Enquanto isso, as exportações do arroz beneficiado estão patinando e até do arroz quebrado, que é a variedade nossa que resiste aos momentos de crise, também vem patinando. Então, o cenário é bastante difícil. Em relação às importações também, se esperava uma queda mais contundente nas importações. E o arroz descascado, por exemplo, nós tivemos importações maiores até o momento do que na temporada anterior. Então, um cenário bastante complicado. O setor do arroz, de uma forma global, né, precisa de um ajuste, porque senão esse cenário de baixa pode se estender por mais um longo tempo.
Bom, a gente vai ficar bem de olho nisso tudo, Evandro, e claro, né? Vai mantendo ali todos esses números no radar. Essas exportações brasileiras, elas ficaram assim limitadas justamente por conta dessa competitividade dos outros players também bastante elevada no mercado internacional. Foi isso que nos tirou uma fatiazinha desse mercado?
Com certeza, o primeiro deles, Estados Unidos. Estados
Sim.
Unidos segue com boas exportações, principalmente em relação ao México, países da América Central e Caribe, né? Que os Estados Unidos possui vantagem geográfica e, nesse momento, vantagem em termos de preço também, que se torna muito mais atrativo. Nós temos que ter uma vantagem, sempre lembrando, em torno de 100 dólares por tonelada, para a gente conseguir vencer essa barreira geográfica, né? Que seria basicamente o frete para trazer os compradores do México, América Central e Caribe. E nós não conseguimos. Estamos nesse momento com uma diferença de 2 dólares por saca, então muito menos que o necessário. E junto com isso, no Mercosul, recentemente perdemos dois embarques para o Uruguai, já perdemos embarques para o Paraguai. E a Argentina cada vez mais agressiva no cenário das exportações. Lembrando que a Argentina já não tem mais as retenções para produtos básicos, incluindo arroz e feijão. Então, a Argentina cada vez mais agressiva, com uma perspectiva de exportação já de quase 700 mil toneladas. Em seguida, já estamos falando de uma perspectiva de 1 milhão de toneladas para a Argentina. Então, a concorrência cada vez maior no Mercosul. Por isso que se falava, né? Tinha que ter aproveitado as oportunidades, oportunidades que foram aproveitadas pelos produtores uruguaios, que têm essa tradição, e vão limpar os seus estoques já para se preparar para a próxima temporada e não sofrer tanto assim lá em 2026, né? Então,
Sim.
pode ser que o Brasil fique para trás nessa corrida.
Bom, é como você falou, 2026 pode ser ainda mais grave o cenário. Evandro, quero te agradecer pela companhia nessa quinta-feira. Estamos em alerta, junto com vocês e junto com o setor, para dar todas as informações pertinentes ao produtor e que ele possa, traçar, como você disse, as suas melhores estratégias. Te agradeço mais uma vez e volto sempre, meu amigo. Vamos continuar mantendo a nossa audiência sempre atualizada em relação a todos esses pontos. Mais uma vez, fico feliz em ter você aqui conosco para nos trazer análises tão completas. Obrigada.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um forte abraço a todos e até a próxima.
Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Bom, temos então esse cenário de alerta para o setor de arroz. Como o Evandro elencou uma série de pontos que trazem essa pressão, traz essa dureza que a gente vê no varejo agora, essa dificuldade, apesar dos preços atrativos, há todo esse cenário. Nós sabemos que parte disso está conectado ao poder de compra corroído do brasileiro. A inflação ainda está alta, tem todo esse cenário. E essa dificuldade das nossas exportações, justamente dada a maior competitividade dos nossos pares, em especial os Estados Unidos. O alerta do Evandro Oliveira é bastante claro e evidente. 2026 pode ser um ano ainda mais difícil para o setor arrozeiro do Brasil. E nós estamos aqui para trazer esses alertas para que você possa se antecipar e redefinir as suas estratégias. Assim a gente vai concluindo por aqui este boletim, essa parte da nossa programação dedicada ao mercado de arroz, te convidando a acompanhar agora na sequência a Pecuária e Mercado com Alexander Horta. É um instante só, a nossa programação volta já.